Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2011. Convido o deputado Joey Vale para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Antemão, queremos cumprimentar toda a galeria que se encontra presente nessa Casa de Leis. Para nós é uma honra tê-los aqui. E saiba que nós, deputados, estamos afetos à situação dos senhores e o que nós pudermos fazer para ajudar a controlarmos e a vermos a situação dessa greve, você pode ter certeza que nós, enquanto deputado, faremos. E o pessoal que está aí também na luta aí por uma luta até desigual na questão do trabalho que eles estão querendo fazer e estão sendo impedidos, né, lá no shopping, estão querendo no shopping, pode ter certeza que essa Casa de Leis tem um prazer em recebê-los aqui e estará lutando junto com os senhores, porque a gente sabe, igual tem uma faixa lícia, né, ninguém é ladrão, pode ter certeza que nós sabemos disso, vocês só querem trabalhar e nós, enquanto parlamentares, vocês podem ter certeza que estamos afetos à situação. Dando continuidade à abertura dos trabalhos, solicito ao deputado Joey Vale que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 246 de 2011 do Poder Executivo. Reestrutura a carreira de auditoria tributária do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que institui o programa de terapias complementares alternativas nas unidades públicas de saúde do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Luzia de Paula, que institui a campanha permanente de esclarecimento e prevenção do contágio de hepatites dos tipos B e C, voltada aos profissionais de salões de beleza e estabelecimentos congêneres. Projeto de lei, deputado Joey Vale, que institui e inclui a Semana da Mobilidade no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, a ser realizada entre os dias 19 e 25 de setembro. Projeto de lei, doutor Michel, dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos nas empresas contratadas pelo governo do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, doutor Michel, inclui no calendário oficial do Distrito Federal a festa do Domingão de São Vicente e da Outras Providências. Projeto de lei, deputado Benício Travares, institui as Paralimpíadas Escolares no Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Celina Leão, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Encontro Nacional de Motos do Batalhão de Polícia de Trânsito, BPTRAN-DF. Projeto de lei da deputada Celina Leão, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Encontro Brasília Moto Capital. Projeto de lei complementar da deputada Helena Pedrosa. Altera o artigo 4º do Código Tributário do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar número 4, de 30 de dezembro de 1994, e da outras providências. Projeto de resolução. Deputados Joey Vale e Benício Tavares dispõem sobre a adoção de um conjunto de requisitos para tornar acessíveis os conteúdos veiculados pela TV Distrital. Um requerimento da deputada Helena Pedrosa, um requerimento do Dr. Michel, um requerimento do deputado Washington Mesquita, um requerimento do deputado Alair Francisco, uma moção da deputada Celina Leão e outros, duas indicações da deputada Helena Pedrosa, duas indicações do deputado Cláudio Abrante, três indicações do deputado Chico Vigilante, seis indicações do deputado Dr. Michel, sete indicações do deputado Wellington Luiz. Ata sucinta da 85ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para debater proposta de incentivo à cultura do Distrito Federal em 22 de setembro de 2011. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da ata.
Dou como lida aprovada a presente ata e dando continuidade ao pequeno expediente, passamos aos comunicados de líderes. Né? Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer falar como em nome do bloco? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos, senhor presidente. Quero saudar aqui a galeria. Boa tarde, que essa casa seja realmente a casa do povo. Hoje nós temos várias reivindicações aqui, né? Tem o pessoal da feira popular, como o nosso presidente disse, os ACSs, que essa novela vem acontecendo aí. Vem acontecendo aí faz tempo, né? Então, assim, eu não tinha preparado, presidente, nada para mim falar, mas hoje eu não posso deixar de falar, até porque eu tive um acidente comigo semana passada, na quinta-feira, e, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, aqui, desse lugar, porque Deus faz todas as coisas, guarda a nossa vida, nos traz a reflexão. E, mais uma vez, eu tive a certeza que eu estou no lugar certo, é na casa do povo, fazendo uma missão de Deus. E talvez tenha me dado mais força ainda para mim continuar tendo a coragem que a gente tem, muitas vezes, de ficar contra o governo, de se posicionar, de estar do lado da população. Então, primeiramente, senhor presidente, eu queria agradecer a todos os parlamentares que entraram em contato com a gente, que foram quase todos, né? O acidente foi muito grave, eu estava com minhas crianças dentro do carro, e assim, realmente Deus nos salvou. E eu quero falar aqui para vocês que estão hoje aqui ocupando essa galeria, que contem comigo, que todas as demandas que for do lado da população, eu vou sempre ficar do lado da população. Eu tenho falado que meu voto é por você mesmo, porque não adianta, gente, muitas vezes a gente fica do lado do governo e a gente esquece a população, mas 4 anos passa muito rápido mesmo. Eu ouvia um parlamentar aqui, inclusive da base, que estava comentando aqui agora, aqui atrás, a gente conversava, e ele falava, eu não vou votar nunca contra o trabalhador, porque eu sou trabalhador e eu sou funcionário público também. Então, nós sabemos que essa casa nunca vai se furtar do dever de debater coisas importantes, né? E aí a gente pede um apoio aí especial para o pessoal da CS, para as pessoas que estão trabalhando, que não querem ficar na ilegalidade, que são trabalhadores. A gente sabe que todos os dias aí o mercado de trabalho está cada vez pior. Se a gente não garantir a condição de trabalho, ninguém quer roubar, ninguém quer furtar. Todas as pessoas querem direito à dignidade e trabalho. Então, vocês podem contar conosco, procurem a nossa assessoria, o que eu puder fazer aqui, como uma humilde parlamentar aqui para ajudar vocês na questão do shopping popular, na questão dos ACS. Vocês podem contar comigo em todas as horas, em todos os momentos. Eu tenho certeza que vocês podem contar com essa casa também. Eu queria agradecer novamente a todas as pessoas que me ligaram, que deram solidariedade. E eu queria aqui fazer um relato para vocês também. Eu queria falar aqui hoje do Hospital do Pênfico de Campo Grande. Eu fiz essa viagem por motivo de saúde, minha mãe está com pênfico. E essa é uma doença muito rara, que as pessoas nem conhecem. E eu quis usar essa tribuna aqui hoje para falar sobre isso, porque muitas pessoas podem estar doentes e sem saber que estão doentes. Pênfico é uma doença que é causada pelo mosquito, só que ela é uma doença autoimune e ela desenvolve e matou muita gente. E eu pude ir em Campo Grande, que é o hospital de referência, e eu não podia deixar de falar nessa tribuna aqui sobre isso hoje, até porque é algo familiar, mas para a gente realmente referendar um trabalho que está acontecendo em Campo Grande. O Hospital do Pênfico de Campo Grande é um hospital que faz um tratamento totalmente gratuito a todas as pessoas que têm essa doença. Independente de ter condição de pagar ou não, que é mantido pelo hospital particular e pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu queria aqui, nessa tarde, homenagear aqueles homens e mulheres que estão fazendo esse trabalho. Surgiu de um trabalho de um missionário, que era um pastor, e da esposa, mostrando que tudo na vida da gente tem um propósito, e eu acredito muito nisso, né? Mas eu queria honrar essas pessoas que estão fazendo esse trabalho lá, né? Que acolheram lá a minha mãe, né? Que está tendo o melhor tratamento do Brasil, e que é totalmente gratuito, que a gente possa, cada vez mais, o Distrito Federal se espelhar nisso, que a gente possa realmente atender o povo com dignidade, com gratuidade, com cidadania. E eu tenho certeza que Deus tem uma missão na vida de cada um de nós aqui, e Ele que nos guarda, Ele que nos sustenta. E eu tenho certeza, presidente, né, que o nosso Distrito Federal vai estar cada vez melhor, e essa casa não vai se furtar de fazer o que for necessário. Então, vocês podem contar conosco, não só comigo, como todos os parlamentares aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada.
Dando continuidade ao pequeno expediente no comunicado de líder. Deputado Luiz de Paula, a senhora quer falar pelo bloco? Deputado Chico Leite, a senhora quer falar pelo bloco? Deputado Benedito Domingos, a senhora quer falar pelo bloco? Deputado Alaí Francisco, Vossa Excelência quer falar pelo bloco? Não havendo mais quem queira fazer comunicado de líder, passamos então ao comunicado de pequenos parlamentares. Deputado Benedito Domingos. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? A palavra está com Vossa Excelência. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos no comunicado de parlamentar.
Senhor presidente, na verdade eu iria falar pela liderança do nosso bloco, mas nós estávamos numa reunião de líderes, né, preparando a pauta de votação daqui a pouco. Acredito que pelo que nós acertamos, daqui a pouco a gente vota, né? O que é importante para Brasília, é importante para a cidade e é importante para essa casa. Mas eu quero falar na tarde de hoje da greve dos bancários do Brasil. Na verdade, os bancários do Brasil estão de greve.
Deputado, solicitaria a galeria que permanecesse em silêncio pela voz, vamos ter respeito pela palavra do deputado. Após ele falar, nós podemos manifestar. Enquanto o deputado está falando, nós temos que ter respeito pela palavra dele, temos que respeitá-lo. Então eu queria pedir à galeria que se mantivesse em silêncio até que o novo deputado acabasse de falar e cada um se manifeste como queira. Muito obrigado pela atenção. E de início já passa a presidência ao deputado Patrício.
Na verdade, presidente, eu sinceramente não entendi. As galerias estão contra os bancários que estão em greve? Estão contra os trabalhadores brasileiros do sistema financeiro que estão de greve? Sistema financeiro, deputado Chico Leite, que é o que mais lucra nesse país. Sistema financeiro que deveria ter a dignidade de sentar com os sindicatos de bancários e com a Central Única dos Trabalhadores e fazer um processo de negociação e não fazer o que eles fizeram sem ter respeito nenhum pela comunidade e empurrar os bancários para a greve. Portanto, eu quero aqui, em nome do nosso bloco, PT-PRB, prestar minha solidariedade aos trabalhadores bancários do Distrito Federal e do Brasil. É uma greve justa, uma greve correta, uma greve de trabalhadores que estão enfrentando a exploração dos banqueiros. Os banqueiros, deputado Michel, deveriam ter tido o comportamento que teve o Banco de Brasília, BRB. Aí sim, é louvável a atitude do BRB. Chamou o sindicato dos bancários do Distrito Federal para uma negociação e fechar um acordo, deputado Chico Leite. Portanto, o BRB, para nossa felicidade, a gente, deputado João Vale, que tem feito aqui uma verdadeira frente parlamentar, ainda que informal, mas uma frente parlamentar em defesa do Banco de Brasília, podemos, nesse momento, deputado Patrício, nos orgulhar dessa direção do BRB, que tem diálogo, que tem conversa, que acerta efetivamente e atende os anseios e os interesses da categoria. Portanto, aqui fica o nosso apoio, a nossa solidariedade à direção do Banco de Brasília, que teve a sabedoria de conversar e acertar um acordo coletivo com o Sindicato dos Bancários. E fica o nosso repúdio aos banqueiros. Inclusive a direção do Banco do Brasil, deputado João Vale, que deveria ter tido o mesmo comportamento que teve a direção do Banco de Brasília. A direção da Caixa Econômica Federal deveria ter tido o mesmo comportamento que teve o Banco de Brasília e ter negociado, não se juntar ao Bradesco, não se juntar ao HSBC, não se juntar aos demais bancos que só visam o lucro, que só visam a exploração dos trabalhadores. Portanto, fica aqui, em nome do nosso bloco PT-PRB, e creio que esse é o pensamento dessa casa, independente de cor partidária, deputado João Vale. Eu sei que Vossa Excelência do PSB tenha o mesmo pensamento, a mesma solidariedade, deputado Cláudio Abrantes, aos bancários do Brasil, aos bancários do Distrito Federal, e o nosso repúdio à atitude dos banqueiros, que não tem a dignidade de negociar com esses trabalhadores tão explorados, deputado Vasinho Derrore, que são os trabalhadores do sistema financeiro brasileiro. Sistema que visa o lucro a qualquer custo e que não visa a qualidade de vida, que não visa efetivamente dar bem-estar para os trabalhadores. Portanto, fica o nosso apoio ao sindicato dos bancários, aos bancários que estão de greve e o nosso repúdio aos banqueiros do Brasil, deputado Chico Leite, que se portam como verdadeiros escravocatas. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Osni de Rubio. Atenção, solicita a galera. Atenção, pessoal. Atenção, por favor. Atenção, por favor.
Senhor presidente, gostaria de me inscrever para me falar.
Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Sim, como liderança.
Como liderança? Não, o comunicado de líder já foi encerrado.
Ah, já.
Nós estamos no comunicado de parlamentares, mas Vossa Excelência pode falar por 5 minutos. Então, com a palavra, deputado Osni de Rubio.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer em primeiro lugar a minha saudação a todos os trabalhadores que dão sustentação à qualidade de saúde no Distrito Federal, que são os companheiros da Vigilância Sanitária. É, senhor presidente, essa categoria tem uma luta árdua, não apenas no trato da saúde pública, naquilo que deixa mais vulnerável a nossa população, que é a sua condição sanitária. E esta categoria hoje luta pela sua efetivação e reconhecimento como uma luta que tem traduzido para eles numa angústia profunda. Há um entendimento do secretário de Saúde, que, diga-se passagem, ontem mesmo estive com ele, aproveitei, inclusive, para discutir este assunto. Ele está aguardando alguns retornos provenientes da Secretaria da Administração e que, consequentemente, ele tem toda a compreensão da legitimidade e o reconhecimento dessa luta. Quero dizer, senhor presidente, que esta casa já realizou, alguns meses atrás, uma audiência pública e que nós, com certeza, queremos ver esse direito reconhecido e essa gratificação consolidada para essa categoria, para que, de fato, o discurso da prioridade da saúde seja uma realidade em Brasília. Quero, portanto, deixar a minha saudação e o meu reconhecimento pela pele queimada, pela dura tarefa de estar na rua construindo a cidadania da qualidade e saúde da nossa população. Isso não significa, senhor presidente, que nós não enfrentaremos os debates no interior do governo para que esse reconhecimento seja efetivado. Eu tenho absoluta convicção que este é o entendimento de cada um dos parlamentares, porque tem acompanhado a luta de vocês. Senhor presidente, eu ainda gostaria de trazer aqui a esta casa uma informação que para mim foi extremamente impactante, que foi a abertura do Festival de Cinema em Brasília. Este evento é uma marca na conquista da conscientização do cinema brasileiro. E esta casa tem um papel relevante, porque ela, inclusive, é partícipe do processo e da viabilidade deste projeto na nossa cidade. Ontem, o Teatro Nacional esteve superlotado para apreciar uma das obras criativas do cineasta Vladimir Carvalho, cidadão honorário, inclusive reconhecido nesta casa como um dos maiores nomes do cinema brasileiro, aonde o seu trabalho Rock Brasília, Era de Ouro, traduz um avanço gigantesco que é o reconhecimento da contribuição para a nossa juventude das bandas de rock em Brasília. E isso é um fenômeno, deputado Israel, que é o nosso deputado da juventude aqui, com a deputada Celina Leão, uma contribuição significativa para a autoestima da nossa população, em particular da nossa juventude. O encerramento desse filme é algo impactante, é algo que deixa todos nós perplexos com uma obra artística que, ao mesmo tempo sendo filmado, é ao mesmo tempo o retrato de uma realidade. Portanto, quero aqui reconhecer todos aqueles que trabalharam, que estão trabalhando para viabilizar o Festival de Cinema de Brasília. Quero cumprimentar, em particular, o secretário da Cultura, como também lançar aqui nosso presidente da Frente da Cultura em Brasília, o deputado Cláudio Abrantes, este projeto extraordinário que é a recuperação do Cine Brasília e a ampliação do Cine Brasília, uma obra orçada em 14 milhões de reais, para que possa vir ao encontro de uma Brasília capital da República e uma Brasília cidadã. Portanto, senhor presidente, deputado Cláudio Abrantes.
Questão de ordem. Deputado Vasni, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso.
Só um instante, deputado Cláudio Abrantes.
Desculpe, presidente.
Só para a gente colocar a ordem nos trabalhos. O deputado Vasni de Rogo está fazendo o comunicado de parlamentares. Quando ele terminar a intervenção dele, aí Vossa Excelência pode fazer a questão de ordem, ok?
Aguardo prontamente, senhor presidente.
Só encerrando a minha palavra, portanto, eu concluo aqui dizendo desse momento mágico que Brasília vive e dessa tarefa gigantesca que é equacionarmos o nosso problema, e eu digo nosso, deputado Cláudio Abrantes, que eu tenho certeza que é seu, dos nossos companheiros agentes comunitários que trabalham pela sanidade, a vida sanitária da nossa cidade. Meu abraço e a minha solidariedade, meu empenho.
Senhor presidente, a questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu ainda vou me manifestar sobre o tema dos nossos companheiros aqui, os agentes de saúde, mas eu queria ocupar essa questão de ordem especificamente para parabenizar o deputado Vasinho de Rouri, nosso líder de governo, para trazer esse tema tão importante sobre a questão do Festival de Brasília que tivemos ontem. Inclusive, Vossa Excelência estava lá ontem acompanhando, e foi uma festa maravilhosa, muito bonita. É uma festa que realmente enche de orgulho o povo brasiliense, ainda mais porque foi apresentado na noite de abertura o filme do Vladimir de Carvalho, que na verdade não é um filme, é um documentário, né, que trata do rock como um patrimônio também do Distrito Federal e retratando várias bandas. Mas enfim, isso nós vamos ter oportunidade de tratar na nossa fala como parlamentar. Mas eu queria salientar, na mesma linha do deputado Vasni, que trouxe a questão do Cine Brasília, do empenho, nós estamos votando o PPA nesta casa, nós teremos a LOA, de nos juntarmos no sentido de resgatar o Cine Brasília, que é um patrimônio do Distrito Federal, assim como diversos outros entes e equipamentos públicos de cultura, como a Rádio Cultura, que sempre é muito bem defendida aqui pelo deputado Israel. E aí, deputado Michel, Vossa Excelência, que é lá da região norte, junto, assim como eu, nós também nos unimos na defesa do Polo de Cinema, né? Porque o Polo de Cinema foi tido como um grande equipamento público de cultura e que, infelizmente, tem sido deixado de lado ao longo das últimas décadas. E a gente tem exemplos no país, como Paulínia, que foi tão bem citado nessa questão do cinema, que hoje atrai turistas, gera renda, gera emprego para toda a população de Paulínia porque investiu no cinema. Nós temos aqui já o Polo de Cinema e que está abandonado. Então, assim como o Cine Brasília, no segmento de cinema, da gente se unir para que o Polo de Cinema também esteja incluído dentro dessas atividades de reestruturação, para resguardar os nossos equipamentos públicos de cultura, especificamente na área de cinema. Muito obrigado, senhor presidente, pela questão de ordem.
Ok, deputado Cláudio, só para deixar claro para Vossa Excelência, a Câmara Legislativa patrocina a premiação do Festival de Brasília, do Cinema de Brasília, do cinema brasileiro, ok? A mostra. E com mais de R$250 mil, inclusive. Já é uma tradição do Poder Legislativo. E a Câmara vai patrocinar, inclusive, fazer a exposição e exibição dos filmes aqui no auditório. E nós vamos trazer escolas públicas de ensino médio para que os estudantes da escola das cidades de população de baixa renda, para regiões administrativas, possam vir aqui assistir e tomar conhecimento para que a gente não fique também só em uma comunidade restrita e na população da cultura. Vossa Excelência esteve aqui, inclusive, na quinta-feira da semana passada, quando nós fizemos a comissão geral sobre a lei de incentivo à cultura, inclusive, para que a iniciativa privada possa também patrocinar, financiar a cultura no Distrito Federal, que é importante para todos nós. Queria aqui agradecer a presença dos agentes comunitários de saúde do Distrito Federal, dos ACS, dos agentes de vigilância ambiental, dizer que essa casa é a casa do povo, está aberta a qualquer trabalhador para se manifestar de forma pacífica, ordeira, porque é aqui que os problemas vão se resolver, principalmente da categoria dos senhores. Qualquer projeto que o governo encaminhar, com certeza os 24 parlamentares, independente de base do governo ou oposição, ou de coloração ideológica partidária vão se debruçar e aprovar de forma que garanta os interesses e os anseios da classe trabalhadora, dos agentes comunitários, que nós sabemos do trabalho importante que fazem, não só na saúde do Distrito Federal, saúde pública, mas principalmente na prevenção da saúde. Aí precisa investir na prevenção e não só depois que a população recorre às emergências dos hospitais. Então, o secretário de Saúde, nós tivemos reuniões hoje no Buriti, no Palácio do Buriti, com o secretário de Administração também, Vilmar Lacerda. Hoje nós tivemos reunião em Águas Claras, foi uma série de reuniões, terminamos inclusive uma reunião agora à meia hora, e com certeza a situação terá que ser resolvida o mais breve possível. E essa casa não se furtará da sua responsabilidade de resolver a questão da saúde pública no Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Israel Batista.
Presidente Patrício, quero receber bem os agentes de saúde, dizer que nesse momento é preciso resolver o problema com urgência. Estamos chegando na época das chuvas, graças a Deus, não é? E a dengue não pode vencer a nossa cidade. Vocês são soldados do combate à dengue, e isso é mais importante que tudo. Então o governo precisa dar tratamento a esse assunto o mais brevemente possível. Eu sei que o deputado Patrício vai se engajar, está engajado nesse tema. Também queria lembrar, presidente, que essa Câmara faz bem. Ontem, no filme, nosso filme querido da nossa banda mais querida, estava lá também descrita a atuação da Plebe Rude. E essa Câmara, que agora moraliza a entrega dos títulos de cidadão honorários, homenageou no início desse ano a Plebe Rude, e a Plebe Rude foi indicada mês passado ao prêmio Grammy Latino. Então é mais um orgulho para Brasília, para dizer que essa cidade aqui, presidente, é uma cidade que irradia cultura, e que essa Câmara, participando da premiação da Mostra de Cinema do Festival de Brasília, participa disso de maneira a incentivar a cultura da nossa cidade. A Plebe Rude está concorrendo aos prêmios de melhor DVD e melhor CD em 2011 no Grêmio Latino, que é o prêmio mais importante da música internacional. Então, parabéns para a Plebe Rude, parabéns aos organizadores do Festival de Cinema e parabéns aos brasilienses. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Israel. Vossa Excelência vai querer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentar? Ok, questão Vossa Excelência abre mão. Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade, parabenizar os nobres pares, a nossa querida imprensa, e a galeria aqui hoje recheada, né, da galera aí buscando reivindicar seus espaços. Como o nobre presidente falou, aqui é o lugar realmente de buscar os seus anseios, é onde que é a caixa de ressonância da sociedade. Eu sou um bombeiro, sou funcionário público, e tudo que chegar nessa casa, alusivo ao funcionalismo público, pode ter certeza que terá o meu aval, terá a minha bênção. E eu digo para vocês, como bombeiro que lida com a prevenção, vocês que são agentes de saúde, estão na luta aí para fazer a prevenção da dengue. Estão dentro da casa das pessoas. Vocês são uma categoria que requer a mais pura legalidade, porque vocês entram dentro da casa das pessoas. É uma categoria que tem um reconhecimento, porque senão vocês não entrariam dentro da casa das pessoas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns pela forma carinhosa e gentil que vocês abordam as pessoas. E isso faz de vocês, a cada dia, uma consolidação de uma categoria forte e reconhecida, que é o que a gente precisa em primeiro plano. As pessoas têm o reconhecimento do valor que vocês têm. Hoje vocês já são enxergados, as pessoas já conseguem olhar para vocês e falar que é uma categoria isenta, porque entra dentro da minha casa para me livrar de um mal maior. Nós temos um projeto nessa casa, que é um disque, é um teledengue, que a gente quer colocar uma central para contribuir com o trabalho de vocês, para que o cidadão possa fazer uma ligação e o Estado poder dar uma resposta mais imediata através da ação direta de vocês. Então, nós temos um projeto nessa casa que vai auxiliar e contribuir direto com o trabalho de vocês. Só que agora o que a gente precisa é que o governo entenda que para que esse serviço ande, tem que ter uma valorização. E a valorização passa pelo aumento salarial, a valorização passa em reconhecer essa categoria que faz a prevenção e vai diminuir os gastos lá na ponta da mangueira, que é a saúde pública. Parabéns, Deus abençoe, continue com esses modos operantes de vocês, um modo realmente junto de mãos dadas, ordeiro, mas fazendo-se valer, fazendo-se escutado. É essa a forma correta de manifestar. Deus abençoe a todos.
Ok, deputado Heitor Gomes, questão de ordem. Para fazer uso no comunicado de parlamentares, deputado Cláudio Abrantes, avisar aqui, anunciar, quer dizer, aos parlamentares, ao plenário que se encontra presente no recinto, o secretário de Planejamento, doutor Edson, para esclarecer quanto à questão dos créditos e que não haverá contingenciamento das emendas parlamentares, como foi acordado ontem à noite, para que hoje esclarecesse os parlamentares. Daqui a alguns minutos também estará chegando aqui o secretário de Habitação e Desenvolvimento, secretário Geraldo Magela, para também fazer esclarecimentos quanto à questão do PDOT e a questão da LOAS. Então, com a palavra o deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente Nobis Pares, imprensa, galeria, antes de tudo, senhor presidente, eu quero aqui me manifestar publicamente no meu apoio ao cumprimento do que foi acordado com o secretário de Saúde, com a categoria aqui que está representada, todos vocês podem contar com o nosso apoio, porque foi feito o acordo e a gente, se o acordo foi feito, tem que ser cumprido. Eu acredito que ninguém é obrigado a acordar nada, mas se foi acordado, a gente tem que cumprir. Então, contem com minha solidariedade, né, nesse trabalho de vocês, para que seja cumprido esse acordo que foi feito. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Senhor presidente, até porque eu já vim diversas vezes aqui à tribuna, inclusive cobrar do governo do qual sou base, o cumprimento de acordos com classes, né, com categorias. Então, no caso de vocês, eu não poderia também ficar de fora. Contem conosco, a gente vai estar nesse apoio. Senhor presidente, eu vou voltar aqui rapidamente, até para não me estender, hoje a gente tem votações importantes a fazer, eu acredito que teremos, e eu quero somente voltar a um tema que já foi abordado pelo deputado Vasni de Rouri. Eu tive ontem momentos extremamente de satisfação ao ver o Teatro Nacional lotado para a abertura do Festival de Cinema de Brasília, que, diga-se de passagem, já é tombado como patrimônio do Distrito Federal, o deputado Chico Leite, e que é tido como um dos mais importantes do país, inclusive com filmes de diversos cineastas de renome no país inteiro. E ontem, especificamente, eu tenho notícia que diversos parlamentares passaram por lá, já citei a presença do deputado, presidente dessa casa, deputado Patrício, o deputado Israel me deu o prazer de sentar-me ao seu lado, né, pudemos conversar, aproveitar momentos de pura cultura, de pura magia dentro do Teatro Nacional, inclusive com a execução, e aqui eu quero mandar um abraço à Orquestra Sinfônica do Distrito Federal pela brilhante apresentação da música Eduardo e Mônica, onde foi feito um arranjo para essa deputada Liliane, também estava lá, pôde apreciar a beleza que foi. Eu, como tiete, que sou da orquestra e do Legião Urbana, de Renato Russo, de sua obra, acabei gravando em meu celular, vou disponibilizar no YouTube em breve. Mas eu quero salientar, senhor presidente, que esta casa, né, o Festival de Cinema já foi muito bem abordado pelo deputado Vasni, que, inclusive ontem, complementando, teve a exibição do filme, do documentário de Vladimir de Carvalho sobre o rock, sobre a geração do rock aqui do Distrito Federal. Mas o que eu quero salientar, senhor presidente, o senhor já até tocou neste ponto, é que nós aqui da Câmara Legislativa, do Distrito Federal, numa atitude pouco repercutida e muitas vezes pouco acompanhada por outros legislativos do país, ela criou, há 16 anos, o troféu Câmara Legislativa, que é a Mostra Brasília. É um concurso específico para a produção do Distrito Federal, que ajuda no custeio e ainda por cima de, senhor presidente, ele dá ao cineasta de Brasília o incentivo na competição com filmes do Distrito Federal. Em 2009, quando estive aqui, senhor presidente, eu tive a oportunidade, junto com a deputada Eliana Pedrosa, de apresentar um projeto de resolução que corrigia o valor deste prêmio. O prêmio não havia um reajuste há mais de uma década, quando nós estivemos aqui em 2009. E eu quero apresentar, senhor, adiantar para os colegas que vou colher assinaturas para apresentar um projeto de resolução para que o prêmio da Mostra Brasília, que é da Câmara Legislativa, ele tenha uma correção anual para acompanhar o orçamento da Casa, para que a gente não precise ficar apresentando projetos de resolução a cada 10, 12 anos para corrigir a defasagem desse prêmio. Então, eu acho que dentro do orçamento da Câmara, quando nós aumentamos o nosso gasto com publicidade, com pessoal, enfim, com uma série de coisas, o nosso investimento no cinema de Brasília,
ele deve acontecer também no orçamento, no aumento do orçamento da Câmara Legislativa. Então, é somente para dizer isso que a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu sei que tem diversos deputados que atuam nessa área, como a deputada Liliane. A gente tem que fazer com que a Mostra Brasília, que já é tida como uma das mais fortes e competitivas do país, inclusive do ponto de vista dos prêmios dados, né, que isso também acompanhe o nosso orçamento anual. Então, senhor presidente, só para concluir, eu estou adiantando, inclusive, podemos abrir um debate para achar uma proposta que esteja de acordo com todos os parlamentares, para que a gente crie, sim, anualmente, a correção do prêmio da Mostra Brasília em função do nosso orçamento. O nosso orçamento aumentando, a gente possa conceder ao prêmio também o aumento que este, que o nosso orçamento terá. Para que, volto a dizer, para que a gente não tenha que esperar 10, 12 anos para corrigir o prêmio e a gente dê à produção de Brasília, aos cineastas de Brasília, o reconhecimento que eles têm, mas merecem muito mais, e a Câmara Legislativa tem feito o seu papel. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputada Liliane Rovizo.
Bem, boa tarde a todos vocês. E eu queria dizer, senhor presidente, deputado Cláudio Abrantes, deputado Israel Batista, estava lá ontem. Deputado, eu quero dar uma boa tarde à galeria, né, que hoje presente várias... Meu boa tarde a todos vocês. E dizer que eu fiquei muito feliz que a Câmara Legislativa, senhor presidente, deu ao Festival de Cinema R$160 mil. Que isso é uma premiação considerável. Fiquei muito feliz pela atitude da Vossa Excelência e dizer que o senhor fez falta lá, porque muitos outros deputados estavam lá e o governador estava na minha frente e aplaudiu o Vladimir de Carvalho, que foi o idealizador desse filme, que foi Rock de Ouro, homenageando todas as bandas de rock do Brasil. Então, fiquei muito feliz para a Câmara Legislativa ter participado diretamente do Festival de Cinema. Era isso que eu tinha a dizer.
Ok, deputada Liliane, mas presidente, quero deixar claro que eu estava lá, só que eu só consegui chegar depois que a Banda Sinfônica, inclusive, fez sua apresentação, em função que eu estava em reunião administrando algumas crises. Mas fui ao evento, participei, assisti o filme, inclusive, e só saí no término da apresentação do filme que foi apresentado na exposição de ontem. Muito bom.
Me desculpa, senhor presidente.
Ok. Dando continuidade, questão de ordem, deputado Israel.
Obrigado, senhor presidente. Cláudio, eu acho importante que a gente leve o filme agora para as escolas, porque essa foi a primeira vez que Brasília apareceu no cenário cultural nacional, foi com rock. E assim como você tem vários filmes sobre a Bossa Nova, sobre o samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Agora é importante também que esse filme se espalhe. Para começar, temos que espalhar esse filme aqui em Brasília, para que todo mundo saiba que Brasília faz parte do circuito nacional artístico e também do circuito internacional. Só dessas três bandas, que é Capital Inicial, Plebe Rude, Legião Urbana, Brasília já tem cacife para ser um polo cultural no Brasil e no mundo. Então, peço a sua ajuda e vamos fazer isso. Vamos mandar para as escolas esse filme, Brasília Rock, a Era de Ouro. Está bem?
Com certeza. Uma questão de ordem, senhor presidente, rapidamente.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Contando com a vossa paciência, só para me ombrear aqui com o deputado Israel. E aí, quero aqui, senhor presidente, eu acho que a Câmara deveria também fazer coro nisso, parabenizar a Secretaria de Cultura, porque pela primeira vez, o Festival de Cinema de Brasília, será mostrado simultaneamente em quatro cidades satélites: Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho e tem mais uma que eu não me recordo aqui. Mas esta iniciativa de ter a mostra simultânea, inclusive com os membros, com a plateia podendo votar, isso é algo único e que a gente enche de orgulho. E mais, a gente tem notícia que na programação diversas outras cidades também entraram na programação, como a minha querida Planaltina, que vai ter programação específica do festival, do 44º Festival do Cinema Brasileiro. Então,
a descentralização, que sempre foi um pedido nosso, que é o pedido do deputado Israel aqui, especificamente sobre o filme, sobre o documentário do Vladimir de Carvalho, que Vossa Excelência sempre defendeu, a descentralização que a gente sempre quis dos equipamentos de cultura, está chegando às cidades mais periféricas do Distrito Federal por meio do Festival do Cinema, e a gente tem que parabenizar a Secretaria de Cultura por conta disso.
Ok, obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Dando continuidade para o comunicado de parlamentares, deputado Rony Neme, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Não. Comunicado de parlamentar. Não, abre mão, ok. Deputado Olaí Francisco. Abre mão, ok. Deputado Evandro Garla. Abre mão, ok. Deputado Chico Leite. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos. A Vossa Excelência quer usar o microfone?
É, presidente, na verdade eu não... Eu quero felicitar a Secretaria de Cultura, não apenas pelo festival... E aqui citando o nome desse professor de vida, que é Vladimir Carvalho, mas no investimento para a recuperação dos nossos espaços culturais. Triste da sociedade que deixa de lado os seus símbolos. E para nós, dessa cidade, a cidade de Renato Russo, a cidade do sucesso... Deputado Cláudio Abrantes, deputado Israel, feito por Dinho no Rock in Rio, citando, inclusive, os maus políticos, citando a necessidade de politização da capital e a origem com o aborto elétrico do nosso querido, memorável Renato Russo. Nós não podemos esquecer disso. Toda essa geração está aí e precisa começar a pensar na ética, na política... No fim dos negócios na política. Quem faz negócio na política é ladrão, é bandido. Mata gerações inteiras. Se tivesse que haver pena de morte, tinha que ser para o ladrão da política. Esse é que tinha que ter a condenação. Bom, Dinho levou a mensagem ao Rock in Rio e eu trago a mensagem aqui a esse plenário. Era aqui que a gente tinha que estar discutindo isso. Bom, mas quero dizer, presidente, também, por isso pedi em forma de questão de ordem, que há um acordo assinado com essa categoria. Presidente, eu sou daqueles que pensa que quando se faz um acordo, se cumpre. Aí não me interessa qual é o partido, não me interessa qual é o governo. Eu já disse muito não. Porque perco muitas eleições, mas não perca a dignidade. Agora, fez o acordo, cumpra! Eu estarei aqui para cobrar. Para além disso, presidente, para além disso, eu penso que o ideal em categorias importantes como a que está aqui é que nós tentássemos formar, fora o acordo assinado, é claro, mas para debater questões perenes, um grupo de trabalho com a participação deles, é óbvio, para resolver as outras mais variadas questões, presidente. Era isso que tinha para anunciar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Deputado Wellington, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentar? Abre mão? Ok.
Uma questão de ordem, presidente.
Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso? Abre mão. Questão de ordem, deputado Ailton.
Senhor presidente, é coisa rápida, mas eu não podia deixar de parabenizar uma reportagem aqui no nosso querido Correio Brasiliense. Eu moro em Planaltina, numa cidade histórica, e todo mundo sabe do início de Brasília. E fizeram aqui, por Conceição Freitas, a matéria fora do plano, lá sobre a metropolitana, lá no Lucro Bandeirante, da valorização dos casarões, da maneira simples das pessoas agirem, daquela forma antiga de ser, mas verdadeira. E eu quero fazer aqui uma fala que eles colocaram, se puder melhorar aqui o som aqui, eu agradeço, que diz o seguinte: nas diferenças, crianças do Centro de Ensino Metropolitana aprenderam na semana passada que o diferente não é pior nem melhor do que ninguém, é diferente. Fizeram desfiles e visitaram e vestiram-se de personagens exóticos, como Mozart, como sua cabeleira rosa.
A treliça no corredor da escola renova as lembranças do tempo da madeira. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é quem só tem olhos para seus míseros problemas e não enxerga o próximo. Deficiente é quem vive de apontar os defeitos dos outros sem olhar os seus. A gente tem que parabenizar matérias dessa relevância que faz a gente fazer uma reavaliação de vida, senhor presidente. E o Correio está de parabéns, porque traz à tona a discussão da vida na metropolitana, na vida nos corredores, nas pracinhas, da forma verdadeira de ser. Então eu tenho que parabenizar o Correio por essa matéria, né, na pessoa da Conceição Freitas, que me fez voltar no tempo por ser morador de Planaltina e sentir um pouquinho disso da história de Brasília que a gente não possa esquecer. E dar continuidade a lutas de classe como essa, de uma forma verdadeira e pujante, como colocou aqui o nobre deputado.
Ok, deputada Garcia Maia, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ok, deputado. Deputada Eliana Pedrosa, deputado Rádio Massu, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Joy Vale, quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentares? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Gostaria de dar boa tarde a todos, agradecer a participação da galeria nessa nossa reunião, para que as pessoas possam vir aqui entender como funciona esta casa. Presidente, nós somos muito ligados à questão ambiental e à questão de produção de alimentos, e essas duas coisas, juntas, somadas, elas resultam em boa saúde. E a boa saúde, ela só se consegue pela promoção dela. Quando chega na parte que já precisa fazer a cura, já é um pouco tarde e nós temos que nos realinhar, nos replanejar, porque o gasto é muito maior. Então, promover saúde é muito mais barato do que curar doença. E nesse sentido, eu gostaria de salientar a importância dessa categoria que está aqui fazendo sua reivindicação. No sentido da promoção da saúde, das pessoas que cuidam para que a doença não aconteça. Então, investir nesse segmento é muito mais barato do que investir na cura da doença. Nesse sentido, ambiente mais alimentação, saúde. Cidade que tem um bom ambiente significa cidade saudável. Neste domingo, presidente, tivemos a oportunidade de mobilizar e, através de uma grande mobilização da sociedade, fazermos um grande abraço às nascentes do Parque Olhos d'Água. Nascentes estas, que remanescem, que ficam e continuam vivas, apesar de tudo que já se fez nessa cidade, para que a gente aterre e destrua nascentes, para que a gente consiga colocar residências, prédios e asfaltos em cima. Mas aquele dia, no domingo, a população se colocou fazendo esse grande abraço à nascente, dizendo: nós queremos viver em cidades parque, nós não queremos viver em cidades shopping. Isso sirva de lição e sirva de exemplo para todas as cidades do Distrito Federal e todas as cidades do entorno. Nós precisamos promover a saúde, e se promove saúde com bons ambientes, ambiente de qualidade e alimentação adequada. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar.
Ok, deputado Joy Vale. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de parlamentar?
Senhor presidente, okay, questão de ordem só.
Questão de ordem, deputado Osni de Rui.
Na reunião que tivemos de líderes, houve uma sugestão do próprio deputado Ailton Gomes, e que foi acolhido pelos líderes, que nós procurássemos, a partir das 16 horas, entrar na pauta da ordem do dia. Eu faço um apelo aos colegas deputados para que nós pudéssemos entrar na pauta da ordem do dia e, consequentemente, podermos apreciar as matérias previstas.
Ok, deputado Osnir, só faltam 5 parlamentares serem consultados. Se os mesmos abrirem mão do que alguns forem falar, nós temos condições ainda, em função do quórum de parlamentares, da gente continuar a discussão e entrarmos na votação dos itens que foram acordados no Colégio de Líderes. Deputada Liliane Ruiz, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Boa tarde a todos vocês, boa tarde à galeria, aos vendedores ambulantes que estão aqui, aos servidores da saúde. Senhor presidente, senhores colegas, senhores jornalistas, há poucos dias informei ao senhor que tinha uma reivindicação dos ambulantes de Taguatinga. Primeiramente, quero saudá-los, como já saudei, e dizer que eu não tenho procuração para falar por tantos vendedores informais, mas tenho conhecido como camelôs, mas como cidadãos do Distrito Federal. Acredito que consigo entender que a briga deles é uma briga de todos nós, é uma briga de Brasília, e legítima. Tenha em mente que nenhum ser humano, nenhuma dessas pessoas aqui presentes, gostariam de estar no mercado informal. Elas gostariam, sim, de ter um emprego, a dignidade de ter uma remuneração todo mês, sem a preocupação de um dia ter alguém recolhendo as suas mercadorias na rua. Nós sabemos que temos... Daqui no Distrito Federal, isso fez até uma parte da campanha do governador Agnello, de colocar essas pessoas num shopping popular. Que nada mais seria, hoje, importante para essas pessoas, elas terem um lugar que elas pudessem vender aquilo que as suas mercadorias. Agora, a informalidade não é bom, não é saudável para o Estado, sabemos disso. Mas o que nós não devemos acontecer com essas pessoas, pais de família, que há 30 anos são ambulantes, a polícia, que faz o seu papel também com dignidade, ser arbitrária em alguns momentos. Então, é o comandante, falo ao senhor também, que é uma pessoa ligada ao comando da Polícia Militar, que tratem essas pessoas com dignidade, que é o que elas querem. A partir deste momento, onde a polícia tratar as pessoas com dignidade, ou se não tem um lugar específico, que o governo dê um local específico para essas pessoas sobreviverem. Portanto, eles vieram aqui hoje numa dificuldade muito grande, porque hoje não tem... Hoje, certamente, não venderam nada. Certamente, não vão levar o leite, o pão, a comida para casa. Gostaria de pedir ao senhor, presidente desta casa, o líder do governo, deputado Wasni de Rori, que ontem à tarde me ligou e pediu que estivesse hoje na casa, deputado Chico Vigilante, para aprovar os créditos do governo, vim com essa dignidade que o senhor me pediu, de estar aqui presente, apoiar o governo naquilo que é bom para o Distrito Federal, que é bom para a população do Distrito Federal, estou aqui para isso. Mas eu gostaria também que o governo do Distrito Federal não virasse as costas para essas pessoas, deputado Chico Vigilante. São seres humanos, deputado Chico Leite. Não quer estar na informalidade, mas nós não podemos fazer com que eles tenham punições da Polícia Militar. Portanto, deixo aqui a minha solidariedade com essa gente que passa muito sacrifício e que hoje, no Distrito Federal, precisaria, sim, ou oportunidade do governo, ou um lugar para eles se fixarem, ou algum emprego que saíssem dessa formalidade, porque a pessoa só vai para a informalidade porque não tem emprego. Portanto, que o governo do Distrito Federal não discrimine essas pessoas, porque são pessoas como nós. Estão... E essa é uma manifestação legítima, esta casa foi feita para isso, foi feita para que essas pessoas, dizem, venham aqui se manifestar e fazer uma certa pressão para o governo, e todos nós, que somos seres humanos, precisamos dessa gente na hora do voto, resolver o problema dessas famílias. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, muito obrigada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, eu fiquei ali calado em todos os momentos. Porque quando se fala do ambulante, quando se fala do camelô, eu que fui ambulante, eu que conheço os problemas das pessoas aqui como pouco, eu sei que esse parlamento aqui jamais vai se curvar para selecionar os problemas desses cidadãos e dessas cidadonas. Então é fato que nós todos juntos vamos trabalhar para que as injustiças com esses cidadãos se diminuam. E este eu sei que é o pensamento deste parlamento, que é o pensamento desta casa, e é o pensamento que nós vamos levar aos cidadãos, que pode contar com a Câmara Distrital, que está sempre aqui disposto a trabalhar pelo povo. Isso é o que eu queria fazer, essa parte, senhor presidente.
Ok, deputado Alair, dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputado Washington Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, há poucos dias atrás, esta casa mandou para Quebec, Canadá, uma comissão para participar da Conferência Parlamentar das Américas, onde eu tenho certeza que eu, Washington Mesquita, deputado Patrício, nosso presidente, e muito bem conduziu todo esse processo, toda essa caminhada, nosso vice-presidente, deputado Michel, a nova parlamentar, deputada Liliane, a nova parlamentar, Celina, podemos aprender muito. E qual é a experiência que eu trouxe de Quebec? A organização, desenvolvimento social, o Estado investindo em quem deve investir, que é na sociedade como um todo. Todos os serviços públicos lá são custeados pelo Estado. Saúde, primeiro mundo, educação, transporte público. E, deputado Cláudio, uma coisa me chamou a atenção em Quebec. Você praticamente não vê policiais nas ruas. E não vê policiais nas ruas por quê? Porque não há índice de criminalidade, conforme já testou meu amigo Chico Leite. Porque as pessoas têm que trabalhar. As pessoas têm esse amparo legal do país, têm um amparo legal do Estado. Existe investimento público. Mas aonde eu quero chegar? Quero fazer minhas palavras, deputado Liliane, os parlamentares já se pronunciaram em relação aos ambulantes. Eu recebi uma comissão no meu gabinete há 15 dias atrás e dei a devida atenção e respeito que eles merecem, porque, em primeiro lugar, são filhos de Deus. Segundo, são cidadãos. Terceiro, são contribuintes. E quarto, são eleitores. Quando vocês não votarem em mim, quantas portas eu não bati e fui recebido com carinho, com todo amor, com todo respeito. Mas sabe por que vocês estão na informalidade? Porque, infelizmente, no nosso país ainda não existe a política direcionada para a geração de emprego. Basicamente, na capital da República, Brasília, nós precisamos nos atentar ao que está acontecendo nesse exato momento no Goiás. Vocês acham que Marconi Perillo foi passear lá na Rússia? Nos vários países que ele esteve agora em missão, foi buscar investimento público para o Goiás, foi buscar as grandes montadoras, as fábricas de produtos farmacêutico e outras mais. Justamente para quê? Para gerar emprego. Porque nós não podemos e nem devemos tapar os nossos olhos e dizer que está tudo bem, que não está. É só a gente andar nos principais semáforos de Brasília, e aí eu coloco na cidade onde eu moro, Taguatinga, ali você vê uma pessoa vendendo uma pipoca, vendendo uma bala, vendendo um brinquedo. Será que ela está no sol quente de 7 da manhã até as 18 horas, 19 ou 20 horas, tomando chuva, frio porque quer? Está porque não tem emprego. E aí, por que que em Brasília,
Por que que em Brasília nós não fazemos? Eu digo nós, não é só a responsabilidade do governador, do secretário de trabalho. Eu acho que é a responsabilidade dessa casa. Nós todos somos representantes do povo. É trabalhar para que se tem em Brasília um polo industrial não poluente, para que a gente possa jogar no mercado de trabalho 50 mil, 100 mil, 200 mil vagas, para que esses filhos de Deus, para que esse cidadão, e muitos de vocês têm qualificação e formação profissional, eu sei disso, e os que não têm, é papel e dever do Estado, dessa qualificação e formação profissional, para que vocês possam defender o pão de cada dia, o leite dos seus filhos, a dignidade que cada um dos senhores e senhoras merece. Então aqui eu quero me juntar a vocês. Eu sei que sou pequeno nessa casa, mas se o meu voto puder fazer a diferença, eu estarei junto com vocês. Somo as minhas palavras também aos agentes comunitários de saúde, agentes ambientais, que nós tivemos a grata satisfação de receber no gabinete, levar audiência do doutor Miziara, e o acordo que foi feito no dia 30 de julho, este acordo precisa ser cumprido. Porque dinheiro tem, recurso tem, e pelo que me consta, tem recurso sobrando nos cofres do Distrito Federal. É o que eu tinha a falar, senhor presidente.
Ok, deputado Austin, obrigado. Deputada Celina Leão, quer fazer uso da palavra comunicado de parlamentares? Não se encontra. Deputada Regiane Pitanga, Vossa Excelência quer fazer uso? Ok, abre mão. Então, eu dou por encerrado o comunicado. Deputado Tom Michel, Vossa Excelência quer fazer uso? Comunicado parlamentar, abre mão. Então, eu dou por encerrado o comunicado de parlamentares. Vamos entrar direto na ordem do dia. Ok, deputado Benedito, na ordem do dia. Consulta aos líderes. Se há acordo para que nós superamos os vetos e entremos direto na votação. O acordo feito do Colégio dos Líderes são os seguintes itens, para ver se todos concordam. Deputado Renan, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? 486, 523, 529 e 527, que é o DEF Trans.
527?
É. Que é o 527, que é DEF Trans Deficientes. É isso. Os líderes concordam? Deputado Osni, é os 486, 523, 529 e 527.
Senhor presidente, nós tínhamos colocado em apreciação ainda a bancada do deputado Rony, a bancada do PMDB e os partidos que apoiam este bloco, no sentido de que dois projetos de suplementação, um é o call center da Codeplan, é uma dívida de terceirização, e o outro é o pagamento dos servidores do Jardim Botânico e da Emater. Eu gostaria que esses dois, até o final da apreciação da casa, a gente poderia ter ainda o entendimento dos deputados.
Ok, então nós vamos começar por esses itens, se está acordado, os líderes concordam? Questão de ordem, deputado Rony.
Eu pediria a Vossa Excelência, se pudesse votar o do DF Trans primeiro, porque a CCJ ainda faria o parecer de plenário, já foi conversado com o deputado Chico Leite, presidente, e com o relator, que é o deputado Ailton Gomes, se pudesse iniciar por esse e deixasse, como nós combinamos lá em cima, o projeto 523 por último, onde estão sendo preparadas emendas de parlamentares para ser.
Okay. Okay? Ok. Então, incluo extra pauta os itens 523 e 527. Projeto de lei 523 e 527 para que a gente possa entrar no processo de votação. Solicito, deputado doutor Michel, que faça a leitura do item de número 11.
Não é o 527 primeiro?
Antes, porém, solicito, Vossa Excelência, faça a verificação de quórum, para que a mesa possa primeiro organizar aqui.
Lista de verificação de presença dos deputados. Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente.
Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Lá em cima. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco, presente. Deputado professor Israel Batista. Deputado Raad Mansur, presente. Deputada Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Vasnir de Roule, presente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado presidente dessa casa, Patrício, presente. Nós temos 22.
Ok, com 22 parlamentares presentes, acordo então para deliberarmos nas votações. Solicito o deputado Tom Michel que chame o projeto de lei 527 para que possa ser proferido parecer em plenário das duas comissões que estão faltando e que a gente possa fazer a votação.
Esse aqui. Esse aqui.
Ok, solicito então ao deputado Dr. Michel que faça chamado item de número 11.
Item de número 11, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 486 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 145 milhões.
Ok, o projeto teve a tramitação concluída nas comissões. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 486 de 2011. Votação no processo simbólico. Os parlamentares que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 parlamentares. Solicito o deputado Dr. Michel que faça chamada do item de número 12.
Item de número 12, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei 529 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 34.800.000.
Ok, quero também anunciar a presença do secretário de obra que se encontra aqui, Dr. Otto. Secretário de Obras, se encontra aqui fazendo contato com os parlamentares. Ok, viu, Otto? Seja bem-vindo a esta casa. Ok, receba aqui nossas considerações da mesa de todos os parlamentares e desse Poder Legislativo. Inclusive pela consideração que Vossa Senhoria vem tratando os parlamentares, com muita decência e muito discernimento. Ok, o projeto teve a tramitação concluída nas comissões. Foram apresentadas duas emendas de plenário em primeiro turno. Solicito ao relator da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, deputado Asni de Rui, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas. Ok, foram apresentadas três emendas e retirada a emenda de número 2. Esse é o projeto de lei 529, item de número 12.
vocês Prozente. Apresentaram essa.
Tá? Consigo. Tá bom. Hã? Eles estão diminuindo. Pra... Não, foi bom, foi bom, foi bom. O bicho chamou todos os coronéis. Eu assim.
Aquela, sim, naquele, sim, naquela sim. Emenda dos 300.
É, tá. É mais
certo. Tudo bem.
O que mudou?
Tá certo.
Hã?
Bem.
Só um segundo, então.
Tirando a emenda 2.
16 não tem.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o PL número 529/2011, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 34.800.000. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asnir Derrori. Senhor presidente, peço autorização para ir direto ao voto do relator.
Ok, deputado Azinho.
Nos termos do inciso 2º, letra B, artigo 64, regimento interno da Câmara Legislativa, compete à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. A emenda de plenário número 1 e número 2 cancela recursos de programa de trabalhos incluídos na Lei Orçamentária 2011 pelo Poder Executivo, bem como a emenda número 3. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação do PL 529/2011, de autoria do Poder Executivo, com rejeição da emenda de plenário número 1. A emenda número 2 está retirada e a emenda número 3 está aprovada. Senhor presidente, correção, desculpa, uma correção. A emenda número 1 e a emenda número 3 estão aprovadas e a emenda número 2 foi retirada pela autora da proposição. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Senhor presidente, só reforçando novamente o parecer da comissão. Ao PL 529, de autoria do Poder Executivo, com rejeição à emenda número 1, a emenda número 2 está retirada e a emenda número 3 está aprovada. Esse é o nosso parecer. Não.
Ok, em discussão o parecer. Para discutir, deputada Eliana.
Me dá a emenda aí. Senhor presidente, prezados colegas, a emenda número 1, que está sendo rejeitada, é uma emenda que retira 1 milhão e 100 da execução de obras de urbanização no Distrito Federal e coloca na implantação do abastecimento de água nas comunidades Rajadinha 1 e Rajadinha 2. Eu estive na área rural de Planaltina, especialmente na Rajadinha, e a CAESB já está fazendo a obra de Rajadinha 2 e Rajadinha 3. E 1 e 2 vai ficar sem água. Então, é muito injusto que, na mesma comunidade, uma parte receba água, a outra parte não. Aí eu fiz uma consulta à CAESB enquanto montaria essa obra. E a CAESB me respondeu que essa obra custaria 1 milhão e 100. Eu fiz exatamente em cima do orçamento da CAESB. E, portanto, como execução de obras, essa também é uma obra, e o título estava abrangente, sem detalhar, eu pensei que poderia ser bastante interessante que nós promovêssemos essa emenda para fazer justiça à comunidade. Vai ficar muito esquisito Rajadinha 1 e 2 ter água e Rajadinha 2, 3 e 4 ter água e Rajadinha 1 e 2 não ter. Então, eu gostaria de só fazer esse apelo aos colegas que olhasse que realmente seria muito estranho não chegar a essa benfeitoria agora para essa comunidade. Aproveitando, porque a obra ficaria até mais barata. A Caesb hoje está em Rajadinha, fazendo a obra. É isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana. Mais algum deputado para discutir? Deputado Asni de Rouve.
Senhor presidente, absolutamente nada contra. Ocorre que nós não poderíamos prejudicar algumas obras já previstas naquilo que cabe à Caesb, com seus próprios recursos, prever a obra da Rajadinha, o qual ela já está providenciando. Portanto, é absolutamente legítimo, porém o recurso deve ser oriundo da própria Caesb, que na sua programação de investimento, por ser empresa pública, deve tê-lo. E, neste caso, nós estamos suprimindo, né, 1 milhão de obras em cidades que dependem dos recursos do Tesouro do Distrito Federal. É apenas uma questão de fonte, e isso deve ser levado em consideração em detrimento de prejuízos de outras obras no próprio complexo do Distrito Federal. Eu peço a compreensão à deputada, até porque nós a contemplamos numa outra emenda e propositura que hoje pela manhã foi levantada, que era um reforço ao sistema de prevenção para os adolescentes em faixa de risco. Portanto, nós já temos reconhecimento da contribuição da parlamentar, nós não podemos comprometer o projeto em prejuízo maior dos investimentos na cidade.
Ok, deputado Asni. Então, em discussão, parecer. Não havendo mais que discutir em processo de votação. A votação é pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com 22 senhores parlamentares. Em votação em primeiro turno. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares que concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 22 senhores parlamentares. Solicito deputado Dr. Michel que faça a chamada do item extra-pauta, que é o projeto de lei 527.
Item extra-pauta, discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência do projeto de lei 527-2011, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 4.582, de 7 de julho de 2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal na classificação Serviço Básico Complementar Rural para as pessoas com deficiências e da outras providências.
Ok, aprovados pareceres favoráveis da CAS e da COF, solicito ao deputado Ailton Gomes que possa proferir parecer pela CCJ.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça do PL 527 de 2011, senhor presidente, é pela admissibilidade.
Ok, o parecer da CCJ é pela admissibilidade. Em discussão, o parecer. Não havendo que discutir, em processo de votação. A votação é pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Vossa Excelência quer discutir? Ok. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. A deputada Eliana Pedrosa se absteve. Então está aprovado. A deputada Celina Leão também se absteve. Então está aprovado. Parecer da CCJ com 20 senhoras e senhores parlamentares favoráveis e 2 abstenções. Em discussão em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com 20 votos favoráveis dos senhores deputados e deputadas e 2 abstenções da deputada Eliana Pedrosa e deputada Celina Leão. Consulta os líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar as moções e requerimentos constantes da pauta em bloco. Os líderes concordam? Ok. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos itens. Número 28 a 35 para a votação em bloco.
Item 28. Discussão e votação em primeiro turno da moção em turno único. Da moção número 141 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes, Cláudio Abrantes, doutor Michel e Wellington Luiz. E o deputado Patrício também, primeiramente. Que parabeniza a equipe de atletas policiais brasileiros por sua participação nos Jogos Mundiais Policiais e Bombeiros.
Ok, em discussão as moções e requerimentos lidos pelo secretário, deputado Rádio Massu. Não havendo que discutir em processo de votação, a votação será pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções e os requerimentos estão aprovados com a presença de 22 senhoras e senhores parlamentares.
Um só.
São todos, até o 35.
Então eu leio tudo.
Se tiver... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos itens constantes, os próximos itens, dos requerimentos e as moções. Haja vista que o acordo dos líderes é para votação em bloco.
Item 29. Discussão e votação em turno único da moção número 142 de 2011, de autoria do deputado Asnid Ruri, que manifesta apoio em defesa da manutenção do nome Mané Garrincha para o Estádio de Futebol de Brasília. Item 30. Discussão e votação em turno único da moção número 143 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz, que manifesta voto de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados em prol da medicina do Distrito Federal às personalidades que menciona. Item 31. Discussão e votação em turno único do requerimento número 743 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes, que requer a realização de audiência pública para o dia 26 de setembro de 2011, às 10h30, no auditório, com o propósito de promover, debater, para tratar sobre concursos de 2011 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Item 32. Discussão e votação em turno único do requerimento número 745 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. Item 33. Discussão e votação em turno único do requerimento número 748 de 2011, de autoria do deputado Rony Nemer, que requer a realização de audiência pública para debater o projeto número 524 de 2011, dispõe sobre o plano de gestão integrada de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, que prevê responsabilidade e disciplina a ação dos geradores e transportadores e receptores desses resíduos e da outras providências. Item 34, discussão e votação em turno único do requerimento 796 de 2011, de autoria do deputado Osnir de Rouro, que requer a realização de audiência pública para discutir a situação dos moradores do setor Lúcio Costa. Item 35, discussão e votação em turno único do requerimento 798 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes, que requer a realização de audiência pública para o dia 10 de outubro de 2011, às 10h30, no auditório, a propósito de promover debates para tratar sobre o concurso de 2011 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. São essas as moções, presidente. Do 29 ao 35.
Ok, foi feita a votação do item 28, mas o acordo do líder é para a votação em bloco do item 29 ao número 38. Então, em discussão... 35. Em discussão, os itens de número 29 a 35. Não havendo que discutir em processo de votação. A votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único os itens de número 29 a 35. Consulta ao senhor de plenário se o item de número... Desculpa aí. Com a presença de 22 senhoras e senhores parlamentares. Obrigado aí, taquigrafia. Solicita ao senhor de plenário o item de número 523. Condições? Ok. Vou encerrar a sessão, a sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para a votação em segundo turno do projeto de lei número 486 de 2011, projeto de lei 529 de 2011, projeto de lei 527 de 2011. E para votação em primeiro e segundo turno, votação em primeiro turno, desculpa, do item de número 523 de 2011. Ok? Os parlamentares e líderes concordam? Então, convoco sessão extraordinária para a votação dos quatro itens de pauta. Os três primeiros para a votação em segundo turno e o item de número 4 para a votação em primeiro turno. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.